3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, seja muito bem-vindo, uma ótima tarde para você. Começa a partir de agora mais uma edição do 3 em 1 em áudio e vídeo. Estamos ao vivo para toda a rede Jovem Pan News e também imagens no nosso canal no YouTube e em streaming no site de Jovem Pan, www.jp.com.br. Esse é o site da Jovem Pan. Hoje é quarta-feira, dia 17 de abril de 2019. Me faz companhia aqui no estúdio o Alexandre Borges. Tudo bem, Alexandre? Boa tarde.
Tudo bom, Silvio, Carlos, Vera, nosso convidado. Vamos que vamos.
Muito boa tarde, Vera Magalhães.
No estúdio, quem nos ouve e nos assiste, diretamente aqui do aeroporto.
Também vejo a postos do Rio de Janeiro, Carlos Andreasa, em áudio e vídeo. Tudo bem, Andreasa?
Alô, alô, Brasil! Vamos com tudo.
Pois bem, e o 3 em 1 de hoje tem um convidado nesse primeiro bloco, o ex-embargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Ronaldo Alves de Andrade, a quem desde já agradeço pela gentileza de ter aceito o nosso convite. Muito boa tarde.
Muito boa tarde, Silvio Navarro, Alexandre, Vera Magalhães e Carlos Andreasa. É um prazer estar com vocês essa tarde para debatermos o assunto STF e a bagunça que ele fez até agora.
Pois bem, e no 3 em 1 você também pode participar em vídeo, mandando sua mensagem para 931170620, de novo 931170620.
3 em 1.
Começo então essa nossa rodada de entrevistas, essa nossa rodada de conversas aqui com o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ronaldo Alves de Andrade. Doutor Ronaldo, o senhor mesmo já na introdução já usou a palavra bagunça ao se referir aos últimos episódios, aliás, que vem numa crescente mês a mês, ano a ano, né? Então eu queria começar com uma pergunta ali um pouco mais ampla sobre esse caso envolvendo a Raquel Dodge da Procuradoria-Geral da República, que mandou arquivar, né? Mandou ali para gaveta uma determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que determinava censura, essa é a palavra que eu vou usar e depois quero ouvir o senhor sobre essa palavra também, em relação a uma reportagem da revista digital Cruzoé e do Antagonista, que citava o presidente da corte, Dias Toffoli, responsável pela abertura, por sua vez, de um inquérito para apurar supostas fake news. Então eu queria uma visão geral do senhor em relação a isso e especialmente pergunto se o senhor acha que tudo isso, né, que essa última canetada, especialmente do ministro Alexandre de Moraes, fere garantias e liberdades fundamentais.
Eu também me referi à bagunça. São episódios que têm acontecido por decisões do STF seguidas, né? De idas e vindas, de decisões e cassações de decisões, tipicamente de tribunal puramente político. Né? Só para que os ouvintes fiquem situados, o Supremo Tribunal Federal ele é composto por 11 ministros que são indicados pelo presidente da República e sabatinados pelo Senado. Podem ou não ser magistrados de carreira. E hoje a maioria não é magistrado de carreira. E alguns que foram de carreira, entraram na carreira, na verdade, pelo quinto constitucional e não são magistrados que prestaram concurso. Né? O ministro Dias Toffoli, por exemplo, tentou ser magistrado. Ele tentou bravamente duas vezes, prestou concurso, mas não passou. Né? E depois foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o preso, que indicou o ministro Dias Toffoli. Não vou discutir se ele tem ou não os seus méritos, deve ter, porque foi indicado e sabatinado e passou. Mas, como um tribunal político, ele tem se comportado como os políticos. Ou seja, ao sabor daquilo que é convenientemente para os integrantes do STF na sua visão política e ideológica. E não é isso que se espera de um tribunal, né? Tanto que o país como a Alemanha não tem um Supremo Tribunal Federal nos moldes do nosso. Lá o que se tem é um tribunal constitucional eleito por certo tempo para que julgue as questões constitucionais. Nesse episódio especificamente, existem algumas ilegalidades que foram alegadas desde o princípio da instalação do inquérito.
Você pode elencar elas para quem
posso, sim.
Acompanha ali didaticamente, passo a passo?
A primeira coisa, a primeira ilegalidade que se alega, ao meu ver, corretamente, e isso eu tive cuidado de, antes de vir para cá, ler uma ação de descumprimento de preceito fundamental que foi proposto pelo partido A Rede, e que eu acho que está correta, que eles dizem o seguinte: olha, primeira coisa, não competia ao presidente do STF determinar a instauração de inquérito policial, pois ele só tem essa atribuição e jurisdição quando há uma prática de crime dentro dos próprios do STF. Não foi isso que aconteceu. O antagonista não praticou nada dentro do STF, muito menos a Cruzué. Então, na verdade, são duas pessoas jurídicas de direito privado, externas ao STF, e que atuam no meio digital, ou seja, não é dentro do STF. Essa seria a primeira ilegalidade, que eu acho que está correta, é ilegal mesmo. A segunda ilegalidade, o artigo 66 do Regimento Interno do Supremo, para que os ouvintes se posicionem. O regimento interno, aspas, é uma lei interna do STF e que todos os ministros são obrigados a cumprir. E lá determina que esse dispositivo determina que o inquérito tem que ser distribuído livremente. Isso significa dizer o seguinte: é mediante sorteio que se escolhe o ministro que iria presidir esse inquérito. Ou seja, jamais o ministro Dias Toffoli poderia ter nomeado um dos ministros ao seu sabor para tocar o inquérito, que por coincidência também é formado na USP e também é de São Paulo e são amigos. Não estou colocando em dúvida a honorabilidade de nenhum deles, só a ilegalidade, que é a distribuição dirigida quando essa distribuição deveria ter sido feita por sorteio.
Muito bem, a Vera Magalhães está fazendo um sinal ali que tem uma pergunta para o senhor e a gente na sequência vai girando aqui todos os nossos comentaristas.
Desembargador, boa tarde, obrigada pela sua participação aqui no programa. Diante do impasse colocado em que a Procuradora-Geral da República questiona o inquérito, pede, aliás, diz que ordena o seu arquivamento, o ministro relator simplesmente ignora e o presidente da corte manda seguir o barco, manda seguir o inquérito por mais 90 dias, o que se deve fazer aí? Qual é o VAR que é possível acionar para decidir quem tem razão e se sair um pouco desse impasse? É levar ao plenário? Isso se daria por meio de um recurso da própria Raquel Dodge? É por meio de alguma cautelar nessa mesma ADPF a que o senhor se referiu? Qual o senhor acha que é o caminho mais indicado para a gente tentar romper esse círculo vicioso aí de ilegalidades?
Bom, Vera, primeiramente, na minha opinião, pelo menos, a Procuradora-Geral também não agiu corretamente, porque ela não pode determinar o arquivamento de um inquérito que não foi ela que abriu. Se ela não determinou a abertura do inquérito policial, se não é ela que está tocando o inquérito, ela não pode determinar o arquivamento de um inquérito que está sendo presidido por um ministro da mais alta corte do nosso país. Então, na verdade, eu concordo com ela que há ilegalidade, mas esse não é o meio correto. Ou ela entra com uma medida judicial perante o próprio STF, leva isso a plenário para requisitar que seja o inquérito seja arquivado porque não foi instaurado por quem tem atribuição para tanto, ou ela promove uma ação de descumprimento de preceito fundamental, qualquer coisa do gênero, mas jamais determinar o arquivamento de um inquérito que ela não toque, que ela não abriu, que ela não preside. E penso isso, que ela não poderia. O máximo que ela poderia ter feito seria requerer ao ministro que fosse arquivado o inquérito policial e não sendo acatado, ela poderia recorrer dessa decisão ao plenário. É o que eu penso.
Carlos Andreasa também faz um sinal aí. Diga a sua pergunta, Andreasa.
Desembargador, de maneira bem objetiva, ouvindo o senhor, eu tenho uma resposta que acho que será a mesma do senhor, mas pergunto, há alguma possibilidade desse imbróglio, desse impasse, dessa evidente crise institucional ser superada, se não por meio da manifestação do plenário do Supremo Tribunal Federal?
Não, do jeito que a coisa chegou até um ponto que chegou, eu acho que só o plenário efetivamente para resolver o embrólio. Ou seja, até porque há ministros que já se manifestaram contrariamente à instauração desse inquérito policial, claramente, inclusive, né, como o ministro Fachin, que pediu explicações ao ministro Alexandre de Moraes sobre a instauração e o andamento desse inquérito. Sem contar, o imbróglio jurídico é grande, o clamor pelo ferimento de um direito fundamental, que é a livre expressão do pensamento, a medida determinada pelo ministro Alexandre de Moraes é absolutamente inócua. Ainda hoje eu acessei um site, vou até dizer o nome, que eu consegui não só o documento, como a matéria que ele vetou que fosse publicada. E vejam, a ordem é só para Crozoé e para o antagonista. Qualquer outro pode publicar. Quem publicou aqui no caso foi um site que... A Carta, qualquer coisa assim, que tem lá toda a matéria. A pessoa vai lá, consegue... A Carta, chama-se o coisa. Um jornalista, Rodrigo Rangel de Mateus. O amigo do amigo de meu pai. A matéria que o STF não quer que você leia está lá no site. Ou seja, é completamente inócuo. O que nós estamos a discutir, e eu acho que tem que ser discutido mesmo, houve ferimento ao direito à liberdade de expressão? Claro que houve. Juridicamente pode ser feita algum pedido de ação inibitória para inibir uma ilegalidade? Pode, desde que essa ilegalidade seja flagrante, que não é o caso. Não é o caso. Isso tudo poderia ser discutido a posteriori. Se é verdade, se é mentira, se o órgão de imprensa, qualquer que seja ele, extrapolou efetivamente o livre direito à manifestação de pensamento, de informação. Mas isso a posteriori. Como o Gentili está sendo condenado aí, já a segunda condenação dele. Por quê? Porque extrapolou, ao ver de quem julgou, ele extrapolou o direito de livre manifestação de pensamento. Mas ele não foi coartado no seu direito de manifestar o seu pensamento artístico.
Deixa eu seguir girando então, agora a vez do Alexandre Borges. Diga, Alexandre.
Desembargador, o nosso ouvinte, ele obviamente está vendo esse imbróglio todo, ele está acompanhando o mundo jurídico debatendo com muito, de uma maneira muito acalorada toda essa questão, mas talvez alguns estejam imaginando que isso é uma tecnicalidade, é uma filigrana jurídica, é uma discussão que interessa mais aos operadores do direito e aos juristas do que propriamente ao cidadão comum. Então, o que o senhor pode dizer para o nosso ouvinte, aonde que essa discussão ou as consequências dessa polêmica, dessa crise, poderiam afetar algum direito fundamental do cidadão comum?
Bom, a liberdade de expressão talvez seja um dos direitos mais importantes que estão lá no artigo 5º da Constituição Federal. É direito fundamental, não só aqui no Brasil, como em todos os regimes democráticos. E o primeiro pilar da democracia que cai quando se há uma ofensa à democracia, é a liberdade de manifestação e de expressão. Ou seja, a pessoa não tem o direito de se expressar livremente. Né? Então, hoje parece, não, mas isso é questão jurídica, é judiciário. Mas não, é muito mais do que isso. É o cidadão que não pode efetivamente manifestar aquilo que ele pensa, de forma livre. Né? Então, outros sites, outros blogs de pessoas comuns não vão poder publicar também. Né? Então, é muito mais do que uma discussão técnico-jurídica. A questão aqui é de política e de liberdades civis. Porque, na verdade, as liberdades civis demoraram séculos para serem construídas. E uma das mais importantes é a liberdade de expressão. A partir do momento que nós cortamos a liberdade de expressão, daqui a pouco nós começamos a cortar o direito ao sigilo, ao sigilo bancário, ao sigilo dentro da sua própria casa. E isso vai na contramão do que nós estamos fazendo. Hoje nós temos assim, uma lei de proteção de dados pessoais, por exemplo, e temos um ministro dizendo que a pessoa, que um órgão de imprensa não pode tecer críticas a quem quer que seja.
Inclusive, a gente está falando muito da questão dos sites, das matérias que foram tiradas do ar, mas houve também busca e apreensão, né? Houve também cidadãos que foram visitados em função dessa ação, né? Quer dizer, a coisa não fica só... É claro que é gravíssimo em relação à liberdade de expressão, mas também chegou ao ponto de cidadãos serem instados a...
violentados na sua intimidade.
Sim.
Porque quando nós falamos em...
Que é isso que eu gostaria que o nosso ouvinte entendesse, né? Quer dizer, não foi só, quer dizer, que, como se fosse pouco, não é pouco, onde você tem órgãos de imprensa tendo suas matérias tiradas do ar. Isso é muito grave, mas houve também o caso, cidadãos brasileiros sendo visitados em suas próprias casas, né?
Violação de domicílio determinada por um órgão judicial que deveria, na verdade, preservar os direitos fundamentais e não feri-los.
Exatamente.
No fundo é isso que nós temos. Ah, o site é www.caneta.org. Tá metendo a caneta.
Eu apostaria que tem outros também.
Tem um monte, eu vi vários.
Eu vou tentar aqui fazer mais um giro com os comentaristas, vou chamar a Vera Magalhães de novo.
Desembargador, essa situação anômala em que o Supremo determina a instauração do inquérito, ele mesmo conduz o inquérito que é para apurar ameaças ou fake news contra si, leva de novo a questionamentos quanto à legitimidade do Poder Judiciário e da principal corte do Poder Judiciário. Uma das consequências é a volta do debate sobre uma CPI no Senado a respeito do Judiciário. Se existe um fato determinado a justificar uma CPI nesses termos, ou aí a gente está vendo só outros poderes exorbitando das suas atribuições?
Veja, antes de entrar aqui, eu estava conversando com Alexandre, que certa vez eu li uma filósofa portuguesa fazendo a seguinte indagação, e isso a respeito do Poder Judiciário: quando é que os juízes vão voltar para o quartel? Por quê? Ela fazia uma referência à ditadura militar para recomposição da ordem. Recomposta a ordem, ele tem que voltar para o quartel e entregar o Estado e o governo para os civis. Bom, qual é o quadro que nós temos hoje? A judicialização de tudo. Ou seja, o judiciário está sendo colocado como um paladino... não só da justiça, mas um paladino de preservação de direitos e de efetivamente dar o direito concreto às pessoas. Então, hoje se judicializa desde política de distribuição de remédio, a política de distribuição de alimentos, de renda, orçamento, tudo está judicializado. Então, essa politização também que o judiciário é clamado a fazer tem as suas consequências. Porque se o judiciário não age se não for chamado. Agora, ele é chamado para tudo. Então, há uma judicialização do governo. Eu não creio que uma CPI vá resolver o problema. Eu acho que o que nós precisamos pensar politicamente é que tipo de STF nós queremos. E se tudo está judicializado e o STF não está a funcionar como ele deveria, então que se crie Tribunal Constitucional, como já muito se discutiu nesse país da necessidade e viabilidade de se criar. E aí o STF passaria a ser uma terceira instância.
Muito bem. Vou passar a bola para o Andreasa então. Diga lá, Andreasa, lá no Rio.
E aproveitar o conhecimento do desembargador para esclarecer ao nosso ouvinte duas questões. São duas perguntas em uma só. Primeiro, se existe alguma exceção legal no corpo de leis, nos nossos códigos, por meio da qual o órgão julgador possa ser também, ao mesmo tempo, acusador e investigador. Se há alguma possibilidade dessa circunstância acontecer. E a outra é se existe alguma possibilidade legal de um inquérito ser aberto sem fato investigado e determinado e sem circunscrição de tempo, como o caso deste.
Andreasa, existe exceção, sim. E a exceção eu já até fiz referência. No próprio regimento interno do STF existe. Quando o crime é praticado, quando o ato é praticado dentro do prédio do STF, dentro dos próprios do STF, pode-se sim abrir o inquérito policial, o próprio órgão que vai julgar essa questão. Agora, ele não poderia oferecer a acusação. Essa continua com o Ministério Público. Ele não tem atribuição de acusar aqui, de oferecer a peça acusatória, enfim, de iniciar o processo. Isso competiria ao Ministério Público. Agora, há essa exceção, sim, dessa possibilidade de tocar um inquérito policial. Além disso, também compete ao STF presidir um inquérito naqueles casos em que ele tem competência originária, especialmente naqueles casos em que há foro privilegiado. Então, deputados, senadores, governadores, esses que têm foro privilegiado, o STF é quem preside o inquérito. Mas, ele autoriza a abertura de inquérito e fiscaliza. Agora, a peça acusatória é sempre pelo Ministério Público ou pelo órgão competente. Evidentemente que não poderia haver abertura de inquérito policial sem um fato, né? Um fato concreto. Até porque, como foi colocado, os órgãos de imprensa, aí no caso o antagonista e a revista digital Crosswear, não tem como se defender. É o que nós chamamos aí, qualquer aluno de segundo, terceiro semestre sabe, a denominação de processo kafkaniano, onde uma bela tarde uma pessoa é acusada de algo que ele não sabe o que é, ele não sabe de quem veio a acusação e ainda assim ele sofre as consequências de uma acusação penal. Por isso é que se chama processo kafkaniano.
Desembargador, eu ontem no meu comentário sobre esse caso, eu abri com uma pergunta: quem coloca limite no STF? Então, em termos para o nosso ouvinte, também leigo, entender, quais são os limites hoje? Porque o STF parece estar extrapolando, realmente judicializando todas as questões da sociedade, parece estar absolutamente sem qualquer tipo de limitação sobre o que ele pode ou não arbitrar, ou até legislar. Então, a dúvida que fica para o cidadão é: quem coloca, qual é o limite hoje do STF, quem coloca esse limite?
Na verdade, o limite do STF, ele é balizado pela Constituição Federal. Agora, um antigo professor meu de doutorado, eu estava escrevendo minha tese de doutorado, ele falou: Ronaldo, no final, aquele que julga em estado final, ele pode julgar contra ou a favor da lei. Contra ou a favor da Constituição Federal. Então, Kelsen já dizia isso, né? Ou seja, Kelsen é um autor de direito muito, muito festejado, e ele criou um sistema que ele dizia o seguinte: olha, quem tem atribuição de julgar, pode julgar. E se ele tem atribuição de julgar, ele pode julgar contra ou a favor da lei. Então, nós temos algumas situações que nós podemos até questionar se o STF observou ou não a Constituição Federal. Mas a decisão é dele. Então, a única maneira barrar isso de vez, falar assim: não vai poder julgar contra a Constituição Federal, é criar um sistema em que a decisão possa ser revista por outro órgão. E essa é a vantagem do Tribunal Constitucional, porque ele é eleito por um período, digamos 5 anos, então ele é eleito por um período de 5 anos, outra composição pode rever Agora, numa formação como nós temos, não só aqui, nos Estados Unidos é a mesma coisa. Aliás, nos Estados Unidos é pior, porque lá o ministro se aposenta quando ele quiser.
Quer nem limite de idade.
Não tem nem limite de idade. Aqui é 75 anos, ele é obrigado a se aposentar. Então, na verdade, o sistema tem que conviver com isso. A outra saída seria o impeachment de ministros para retirá-lo do cargo. O que é bem difícil, nunca tivemos um caso.
Hoje, então, nós estamos muito mais esperneando, os juros esperneando, do que propriamente tendo
uma... Exatamente. Agora, o que vale aí é a pressão política, é a manifestação popular de desagrado, que tá, e esse embate hoje é muito vivo. Então, ministro, por exemplo, que é confrontado dentro de avião, na rua, em shopping center, manifestações populares de impeachment para que ele saia. Então, todas essas pressões também são sentidas pelo julgador. Sim. Sem dúvida que são.
Eu sei que não era para falar, perdão, mas é porque ele levantou uma questão, é rápida. Mas isso aconteceu com o Ricardo Lewandowski num avião, né? Quer dizer, ele foi confrontado com um cidadão e deu voz de prisão para ele, não foi isso?
E o Galvão também.
Sim.
Os dois.
Muito bem. Doutor Ronaldo Alves de Andrade, quero agradecer mais uma vez a gentileza aqui pela atender o nosso convite para essa entrevista, esse papo num cenário tão, tão difícil, dias tão ruins. Mais uma vez, muito obrigado, doutor.
Eu que agradeço o convite e espero ter trazido aos ouvintes da Jovem Pan, que eu ouço desde a minha infância e sempre inovando, trazendo agora a rádio na TV, que é uma coisa bem interessante. E uma boa tarde a todos.
Muito obrigado, desembargador Ronaldo Alves de Andrade. A gente vai fazer um rápido intervalo e na sequência tem mais 3 em 1.
3 em 1.
Ainda bem. De verdade, é nas lojas 100. Impressora multifuncional Epson 3150 com tanque de tinta e...
Agora, os depoimentos dos nossos ouvintes.
Flávio Pedro de Osasco, respeito da reforma previdenciária, precisa passar, é urgente. Dois grandes motivos, rapidinho. Primeiro, as contas não estão fechando. Não existe lá uma poupança, um fundo para quem está contribuindo hoje receber no final da vida. Não. Quem está contribuindo hoje já está pagando as aposentadorias de quem recebe aposentadoria hoje. E o segundo motivo é corte de privilégios.
Me chamo Cristiano de Lima, falo da cidade de Imperatriz, estado do Maranhão. Sou totalmente a favor da reforma previdenciária, pois o país sem planejamento não tem como chegar a lugar nenhum. E só através da reforma previdenciária é que nosso país vai ter um novo planejamento, uma vez que Paulo Guedes é um economista renomeado e sabe o que está fazendo, tá certo?
Olá, eu sou a Luciana Aparecida Fontes e eu apoio a reforma da Previdência, sim. Isso vai trazer uma economia de mais de R$1 trilhão para o país, vai fazer com que tenha uma enxurrada de investimentos internacionais no Brasil e o Brasil vai ser um país de primeiro mundo. Eu apoio a reforma da Previdência, sim, em 100%. Senhores congressistas, faça a vontade do povo. Se vocês estão aí, vocês estão eleitos pelo povo. O Brasil acordou. O Brasil não é mais aquele gigante que estava adormecido. Sim, eu apoio a reforma da Previdência.
E a gente também espera pelo seu depoimento, pela sua reflexão em defesa da reforma da Previdência. Você pode mandar um vídeo pelo WhatsApp específico. O número é o 011, o DDD aqui de São Paulo, 974651630. De novo, 974651630. Vamos retomar então a pauta do nosso primeiro bloco, essa censura imposta pelo Supremo Tribunal Federal à revista digital Cruzoé, também ao site Antagonista, depois a manifestação da Procuradora-Geral da República Raquel Dodge e a outra manifestação do ministro Alexandre de Moraes. Há uma guerra ocorrendo nesse momento em alguns órgãos e instâncias do Poder Judiciário. Reportagem do jornal Estado de São Paulo informa que o ministro Edson Fachin, do Supremo Supremo Tribunal Federal deu 5 dias para que seu colega Alexandre de Moraes apresente informações sobre o inquérito de ofensas ou supostas ofensas ao Supremo. Após o ministro ordenar que a reportagem O Amigo do Meu Pai, publicada pela revista Cruzoé e o Antagonista, saíssem do ar, a rede solicitou a revogação do pedido de Alexandre de Moraes, alegando que houve censura. O processo está sob relatoria de Edson Fachin, que solicitou a justificativa de Moraes, como eu disse agora há pouco. Não vou me alongar muito mais, vamos ouvir a opinião então dos comentaristas do 3 em 1. Diga lá, Vera Magalhães.
Pois é, Silvio, escrevi sobre isso na minha coluna de hoje, né? Tem 3 caminhos pelos quais se pode tentar dirimir esse impasse. Um deles é a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, recorrer ao plenário do Supremo, no âmbito daquela mesma manifestação que ela fez ontem e que foi solenemente ignorada pelo Alexandre de Moraes. Então, ela recorreria para que o pleno se manifestasse, uma vez que ela não aceitaria a decisão do ministro Alexandre de Moraes. A outra é alguma medida vinda da lavra do ministro Edson Fachin. É algo mais complexo. Ele está pedindo informações, mas ele simplesmente contrariar a decisão do Alexandre de Moraes, ainda mais sendo ela avalizada e provocada pelo próprio presidente do Supremo, Dias Toffoli, é algo considerado mais difícil pelos demais ministros. Existe uma maioria que está contrariada com o inquérito, mas é uma maioria, por hora, entre tímida e constrangida. O único que se manifestou mais fortemente contra o inquérito foi o ministro Marco Aurélio Mello. Os outros estão bastante calados, mesmo Luiz Barroso, que é bastante vocal nessas situações, está nos Estados Unidos, participando de um evento acadêmico. A Carmen Lúcia não se ouviu ainda a voz dela a esse respeito. A Rosa Weber já não fala sobre nada mesmo, não seria sobre esse caso. Então, até chegar ao Supremo, a gente tem esses 2 caminhos. O terceiro caminho a que eu me referi não é exatamente para dirimir este impasse, mas tem a ver com essa discussão sobre a garantia dos direitos individuais. O Alexandre até fez referência a ele ontem, que seria a possibilidade de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que garantisse o direito à opinião e impedisse esse tipo de cerceamento, como que está sendo feito no bojo desse inquérito. Então, são vários os flancos abertos aí, o Supremo hoje está exposto pela iniciativa dos seus próprios ministros, mas eles, os que são os autores da iniciativa, não mostram de que vão recuar e nem de que vão ser sensíveis a esses argumentos contrários às últimas decisões.
Suas considerações aí, Andreasa.
Pessoal, é preciso bater na tecla, e nós temos feito isso aqui, de que essa crise a que hora chegamos, essa conflagração, não é algo que aconteceu ontem ou anteontem, que tem origem nesta semana. Talvez seja um dos principais e mais antigos e infelizmente caros temas deste programa. Essa crise institucional que nós temos tem origem no aplauso, inclusive, ao ativismo judicial. Nós temos aqui, nesse programa, denunciado, apontado, há anos, desde 2016, ano em que esse programa surgiu, os avanços, por exemplo, do Tribunal Superior Federal, do Superior Tribunal Federal, a espaços de outros poderes, por exemplo, do Legislativo. Muita gente aplaudindo o Supremo Legislador. E vai avançando. São vários os exemplos. E aí fica a gosto do freguês, né? Circunstancialmente. Ele avança e agrada um determinado grupo de pressão, determinada corrente, determinado partido, aí se aplaude. O mesmo grupo que vai hostilizar o Supremo no avanço seguinte porque contraria os seus interesses. Também o Ministério Público pivô dessa cisânia, dessa controvérsia, também ele, sobretudo, dando vazão ao lavajatismo, tem, nos últimos anos, avançado as suas atribuições. A Raquel Dodge acusa o Supremo Tribunal Federal de se arvorar de órgão acusador e investigador, Mas quantas vezes nós vimos, por exemplo, a disputa do Ministério Público com a Polícia Federal, no caso das delações premiadas, um disputando o espaço do outro? Quantas vezes nós vimos o Ministério Público submetendo fraqueza do Supremo, o Supremo Tribunal Federal tratado como despachante? Lembremos o caso do Joesley Batista e o senhor Fachin, esse aí que está indignado agora, apenas carimbando aquela delação criminosa acordada pelo Janot. Nós vimos até o Ministério Público legislar. Ou não era isso o tal projeto das 10 medidas que se tentou entubar no Parlamento Brasileiro? Onyx Lorenzoni, grande pivô daquilo ali. Eu tô tentando apresentar um retrato para mostrar que tem uma história, felizmente contada aqui nesse programa, que nos traz a esse momento. Agora, também quero chamar atenção para a questão da liberdade de expressão e da defesa circunstancial que alguns oportunistas fazem, nesse caso, da Cruzoé e do antagonista. Os mesmos, e é claro que eu me refiro ao bolsonarismo raiz, às milícias digitais, que estavam ontem atacando o antagonista e a Cruzoé, mas que veem, nesse episódio, um gancho, uma oportunidade para, circunstancialmente, defendendo a liberdade de expressão e esses veículos, atentar contra o Supremo Tribunal Federal. Porque é preciso, peço licença para me alongar, fazer essa distinção aqui. Uma coisa é a barbárie, nós tratamos aqui, a barbárie cometida, encarnada nesse inquérito autoritário de Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Nós aqui nesse programa, no dia 14 de março, quando o inquérito foi instaurado, nós apontamos aqui a barbárie contida ali, as ameaças que estavam ali contidas. Isso é uma coisa. Outra coisa é usar este momento de conflagração, que é derivado de uma composição maldita, circunstancialmente muito ruim, da Suprema Corte, para atacar a Suprema Corte como instituição, para minar a Suprema Corte como instituição. É para este perigo, isso está em curso, que eu quero chamar a atenção. Os que hoje estão defendendo, muitos dos quais estão hoje defendendo a liberdade de expressão submetida pelo Supremo Tribunal Federal, no caso da Cruzoé e do antagonista, estavam ontem atacando o jornalismo e estarão amanhã atacando o jornalismo. Não nos deixemos enganar por isso.
Alexandre Borges.
Bom, meus companheiros levantaram os pontos mais importantes e especificamente vou pegar um gancho nesse questionamento que o Andreas acabou de fazer. Porque é o seguinte, é claro que tem uma crescente animosidade da população em relação ao Supremo Tribunal Federal, e isso instigado nas redes sociais, instigado por muita gente. Não estou dizendo que o Supremo às vezes não dê motivo ou não ajude a jogar a lenha nessa fogueira, né? Já que o assunto também, a gente teve fogo na Catedral de Notre Dame, mas quando a gente vê um fogo de grandes proporções, a gente pergunta cadê os bombeiros? Quem é que está jogando água nesse incêndio? E eu estou muito preocupado, porque eu acho que tem muita gente que começa a apostar no caos. Então a dúvida que fica, e eu queria deixar essa pergunta aberta, é a quem interessa o caos? Quem é que acha que vai se beneficiar de um Supremo Tribunal de joelhos, de uma sociedade cada vez mais desconfiando das instituições democráticas, desconfiando? O Supremo Tribunal errou, o Supremo Tribunal tem que ser criticado? Tem. Agora, eu só queria entender o seguinte. Primeiro, nós não estamos discutindo os grandes temas da sociedade, previdência, reforma tributária, corte de regulações, diminuição de impostos. Eu adoraria estar discutindo esses assuntos e não crise entre PGR, judiciário. Agora, já que esse que é o dado do momento e é isso que nós estamos discutindo, eu só quero saber o seguinte, quem é que está apostando no caos? A quem interessa, eu estou perguntando e eu quero que cada um dos nossos ouvintes reflita sobre isso, a quem interessa o caos, a quem interessa um STF de joelhos?
Vera, você tem um complemento? É isso que eu entendi?
Achei brilhante a intervenção do Andreasa, concordo em gênero, número e grau, concordo com a indagação que o Alexandre faz, mas eu acho que o Supremo tem um papel, né? Tem um papel ao colocar lenha nessa fogueira. Era visível que havia essa crescente animosidade contra ele, Supremo, e era visível também que o Supremo, mais cedo ou mais tarde, seria chamado a arbitrar temas muito amplos na sociedade, inclusive em alguns momentos questões concernentes à própria normalidade do processo democrático. E ele, em vez de ficar é livre para ser o árbitro nesse momento e o garantidor da Constituição, ele se coloca numa situação de criador da instabilidade jurídica, de criador justamente dos riscos à democracia e ao funcionamento correto dos poderes, porque está exacerbando os seus próprios poderes em detrimento dos demais, e dá aos demais a oportunidade de, muitas vezes oportunisticamente, surfar essa onda. O presidente Jair Bolsonaro, que dia sim, dia não ataca a imprensa, teve um momento ontem de, numa fala correta, defender a liberdade de expressão, e isso lhe foi permitido pelo próprio Supremo Tribunal Federal. A mesma coisa o Senado. Há senadores ali envolvidos, a gente sabe, em toda sorte de irregularidades, em processos, etc., que se arvoram grandes defensores aí das investigações, etc., e ficam defendendo uma CPI da Lava Toga. Eu perguntei para o nosso entrevistado, ele não entrou muito nesse mérito, mas é que é, obviamente, também ela ilegal, também ela arbitrária, porque também não tem fato definido, porque também não tem um objeto claro, porque é claramente revanchista. Então, é um momento em que cada um puxa, estica os limites das suas atuações institucionais em benefício próprio e em detrimento da própria sociedade, né?
Vamos fazer mais uma janela comercial? São 3 minutinhos.
3 em 1. Uma mensagem ao volante.
Voltamos com o 3 em 1 em áudio e vídeo. E devido à pressão de deputados do chamado Centrão e também da oposição por mudanças no texto, a votação da reforma da Previdência foi adiada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. O governo mantinha esperança de conseguir votar a reforma ainda nessa quarta-feira. No entanto, a votação ficou para a próxima semana. Agora o relator da reforma na CCJ, deputado Marcelo Freitas, negocia um novo relatório para a PEC que deve sofrer alterações no texto. E leio aqui no portal G1 que uma afirmação do secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, de que o governo negocia alterações no texto da reforma já na CCJ. Tem aqui as aspas dele. Tivemos uma primeira conversa com membros de vários partidos que têm algumas restrições ao projeto como ele se encontra. Iniciamos um diálogo, mas não existe meio acordo. O acordo tem que ser feito por inteiro. Vamos continuar a conversar. São as palavras do secretário Rogério Marinho. Começo com você agora, Carlos Andreasa.
Não, mas vamos colocar as coisas nos devidos termos, com todo o respeito ao grande Rogério Marinho, brilhante trabalhador, um dos poucos trabalhadores pela reforma nesse governo. Não foi assim, tem uma ordem as coisas. O governo foi surpreendido na CCJ por uma manifestação, por um movimento liderado pelo PR e pelo PP, portanto, pelo Centrão, para desqualificar o texto do relator do PSL, na comissão presidida pelo PSL. Algo inacreditável para uma comissão que simplesmente deveria avaliar a constitucionalidade do texto. E, no entanto, esse movimento que emparedou o governo, surpreendeu o governo, resultou nesse recuo e nesta derrota do governo. Vamos chamar as coisas pelo que elas são. Esses partidos do Centrão impuseram hoje que o texto seria mudado, o texto do relator seria mudado na CCJ. E que isso seria feito hoje. E aí houve uma costura de última hora para que a coisa fosse adiada, para que se tentasse mediar isso daqui até a próxima semana, para que a adulteração no texto original, que provavelmente acontecerá na CCJ, não fosse tão grande como se pretendia outro. Bom, por esse lado, se pode considerar uma vitória. Ia sangrar mais do que se sangrará na semana que vem. Mas o projeto era esse. De modo que há parlamentares ligados à base do governo, que poderiam ser da base do governo, mas que não são do PSL, claramente reconhecendo a derrota e as dificuldades do projeto do Paulo Guedes. Que será, e nós falamos aqui nesse programa, que já vinha sangrando nas palavras do presidente da República, já vinha com partes importantes de sua gordura sacrificada, antes mesmo de começar a tramitar, e que assim será ainda mais na comissão especial, na Comissão de Constituição e Justiça, para chegar à comissão especial, onde mais virá. A que número de impacto fiscal nós chegaremos ao final desse percurso doído, se partimos de um trilhão? A que lugar chegaremos? Será ainda a reforma do Paulo Guedes? Ou vamos terminar nesse processo votando a reforma do Michel Temer?
A opinião da Vera Magalhães.
Pode ser pior do que votar a reforma do Michel Temer, Andreasa. Pode ser votar a reforma fruto desse conluio de uma parte do Centrão e de, pasme, o líder do governo, Major Olímpio, que de alguma maneira participou dessa derrota do governo. Ele concordou com os adiamentos todos. Ele, como é alguém que é major, está tendo uma atitude corporativista nesse caso, está participando das conversas com a oposição e também com o Centrão. Então, já existe uma limitação muito grande no Palácio do Planalto e na equipe econômica com a atuação desse líder que não só não lidera, como joga contra. Então, você tem uma tropa totalmente inexperiente, não sabe se livrar de obstrução nas comissões, não sabe usar o regimento para forçar as votações e, além de tudo, um líder que joga contra e vai espalhando cascas de banana no caminho da reforma. Então, é muito grave a situação do governo. Quando o Rogério Marinho capitula e já admite rever o texto num momento em que era apenas para ser discutida a admissibilidade, portanto, a constitucionalidade ou não da reforma, ele está admitindo que haverá muita dificuldade, maior ainda do que o previsto, de aprovação da reforma na comissão especial e no plenário. Não é fácil a situação da reforma e é muito triste que seja assim, porque é um momento em que a sociedade, a gente tem visto nos depoimentos que chegam ao Jovem Pan, evoluiu, entende a necessidade de se fazer a reforma da Previdência, mas o governo não consegue articular politicamente para que os deputados e os senadores traduzam esse sentimento que é majoritário, que está crescendo na sociedade, em votos no Congresso. Agora vai haver um esforço maior de propaganda da reforma. Existe uma percepção de que ela não está suficientemente divulgada na sociedade. Mas talvez seja tarde demais. O texto já está sendo sacrificado na Bacia das Almas, na CCJ, por ineficiência do governo e da sua base. Então, talvez seja tarde demais e que haja, sim, uma perda muito substancial nos ganhos com a reforma.
Alexandre Borges, sigo com você.
Bom, falando português claro para o nosso ouvinte, hoje não foi um bom dia para a reforma da Previdência, né? Hoje realmente foi um dia muito complicado porque nós ainda estamos na CCJ. Para o nosso ouvinte que ainda não tem isso muito claro na cabeça, essa sequer é uma comissão que discute o mérito da reforma. Ela está discutindo se a reforma ela está dentro da lei, se ela respeita a Constituição ou não. Então seria quase que uma tramitação pro forma, né? O normal da tramitação de projetos de lei na Câmara, na CCJ, não tem essa quantidade de percalços e de guerra que nós estamos vendo na reforma da Previdência. Então a reforma da Previdência que está mostrando tanta dificuldade passar na CCJ, que deveria em tese ser um passo tranquilo, fácil, né? Não deveria gerar tanto problema, e ainda mais o governo tão disposto a dar o dedo, a mão, o braço a qualquer percalço, né? A gente realmente quer saber que reforma é essa que vai passar, porque nós temos que passar pela CCJ, passar pela Comissão Especial Temática e chegar no plenário, né? Então, se você já começa a entregar tudo, já entrega o ouro, os anéis, os dedos, as mãos na CCJ, o que vai sobrar, né? Para quando a gente estiver não só na Comissão Temática, como no plenário. Então, hoje, eu ouvi de um deputado federal me dizer o seguinte: aquele número de um trilhão do Guedes, esquece, né? Quer dizer, quanto que a gente está falando hoje? Estamos falando de 800, de 600, 700, de 500? Cada um pode especular. Agora, o trilhão do Guedes, com o dia de hoje, virou muito mais uma quimera, uma promessa, vamos dizer, praticamente irrealizável do que propriamente um dado da realidade. Houve um soluço hoje na Bovespa, mas ela acabou se recuperando, mas eu acho que quando o mercado se tocar do que está acontecendo, a gente pode ver provavelmente uma queda ainda maior das expectativas, que a Bovespa trabalha com a expectativa da aprovação e da reforma, mas essa reforma original do Guedes, do famoso trilhão do Guedes, está cada vez mais longe.
Muito bem, vamos às mensagens dos nossos ouvintes e internautas.
Boa tarde, pessoal. Sou Gustavo Rangel, falo do interior de São Paulo, de Jacareí. Eu quero expressar a minha indignação, a minha decepção com as atitudes que a dupla Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, ou Alexandre Toffoli e Dias de Moraes, como quiserem, uma vez que os dois parecem um, com as decisões que vem externando, que vem tomando à frente da corte, da maior corte do nosso país, da qual a gente jamais esperava, atitudes das quais estamos sendo vitimados, né? Censura jamais, pessoal. Democracia sempre. Um abraço a todos vocês.
Muito obrigado para quem mandou mensagem para cá, pelo WhatsApp da Pan. O Cucu já informa que nosso programa caminha aí para a reta final. Quero me despedir da Vera Magalhães, do Carlos Andreasa.
Tchauzinho, Silvio. Tchau, Cucu.
Tchau, pessoal. Alexandre Borges, obrigado.
Obrigado, Silvio. Vamos que vamos.
E muito obrigado a você que nos acompanhou. Obrigado pela sua companhia. Obrigado pela sua audiência. Amanhã tem mais 3 em 1 às 17 horas. Até lá.
Em 1.